Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
Minha gente, o Brasil está enfrentando uma falta de medicamentos muito importante. A gente tem a todo instante Paraná reclamando que não encontra remédio nas farmácias, Minas Gerais, São Paulo, aqui, de vez em quando, ouvindo, onde é que eu encontro tal remédio, por exemplo, dipirona, que seria uma coisa tão simples de encontrar, as pessoas não estão encontrando, e dizem que isso tende a piorar muito. E aí nós temos o pessoal que trabalha com cirurgia, por exemplo, o soro fisiológico pode faltar, e é preciso que se fale muito disso para que se procure a solução, por mais difícil que ela seja. Então nós temos aqui um primeiríssimo time e o prazer de receber presencialmente aqui o Dr. Antônio Alves, analista clínico, professor titular da Universidade Federal de Pernambuco, ex-presidente do LAFEP. E com que prazer a gente ouviu aqui, já na chegada, a conversa dele com o Dr. Leonardo Arcoverde, que participou juntamente com o Dr. Antônio de um projeto antigo. Que ano foi aquele, professor?
1998.
1998. A gente estava aqui na maior expectativa, aí no horário da manhã, pelas 10 horas, para uma coletiva que seria dada no Hospital do Câncer. E agora esses personagens se encontram aqui novamente com a gente. Foi acidente esse encontro aqui, né? E era um remédio à base de tirado da maconha, que o professor Antônio Alves, como presidente do LAFEP, tinha estimulado o Hospital do Câncer. O doutor Leonardo era um dos diretores, diretor médico do hospital, adotava, pelo que me lembro, seria um remédio para tirar dores de pacientes cancerosos, não era isso, doutor? Né? E, de repente, chegou uma decisão do judicial, mas na hora de anunciar, não pode não. E acabou, ficou um olhando para a cara do outro. Depois, o doutor Antônio deixou o LAFEP, foi cuidar da vida dele, e de vez em quando encontrava com alguém, perguntava, rapaz, começaram a falar de remédio de maconha. Veja, se nós, isso é 1998,
há 25 anos atrás,
há mais ou menos. Há 25 anos, né? Se ainda hoje você encontra um ou outro, né, dizendo que, enfim, o Brasil normalmente tem que apelar para a justiça para poder conseguir esses remédios vindo de fora, imagina se a gente tem começado naquele tempo, que alavancada a gente teria dado nesse negócio. Não foi dado. Bom, deve ser uma das razões que se torna difícil trabalhar nesse país em coisas tão importantes como essas, como ciência na fabricação de remédio. Doutor Leonardo Arcoverde, já muito frequentemente por aqui, e o meu estimado Oséias Gomes, juiz de futebol, tá vendo essa carinha aí? Qual é seu time?
Esporte.
Alguma vez teve raiva de Oséias Gomes apitando jogo do Esporte? Não?
Não tem juiz que a gente não tenha raiva.
Então, o nosso Oséias Gomes, de conhecimentos desde o tempo de Água Fria, porque ele era do Cajueiro, e o Cajueiro sempre matou a gente de inveja no bairro de Água Fria, porque no Cajueiro não tinha alagamento. Depois o Rio Bibiru começou a atrapalhar ali por baixo. Tá. Mas na sua parte ali de cima, aquela avenida do Cajueiro, da frente da igreja, isso, que era a sua avenida,
Sebastião,
né?
Sebastião Salazar.
Sebastião Salazar, ali era uma beleza morar do Cajueiro. O Cajueiro nunca entrou no mapa da violência, isso, né? Isso. Ainda hoje não entra. Raramente acontece. Acontece em Chão de Estrelas, acontece em Campina do Barreto, acontece no entorno, né? Mas ali em cima vocês seguravam a barra. Tá por lá ainda,
Oséias? De vez por outra nós passamos lá, aniversário, uma festa, um convite, e nós estamos lá presentes.
Uhum. E tem toda razão para ele estar aqui, porque ele é também dono da farmácia Quatro Cantos. Sempre esteve no imaginário de todo mundo que quando você não encontra o remédio em canto nenhum, você encontra na farmácia Quatro Cantos. Abrir à noite, porque as pessoas talvez não se lembrem disso, antigamente parece que você tinha uma ou outra farmácia que virava à noite, não era?
Duas, a Quatro Cantos e Jaime da Fonte.
Jaime da Fonte. Depois, na Encruzilhada, começou uma farmácia da Plantão, outra lá. Hoje, todas as noites, você tem farmácia aí?
Tem farmácia. Em todo canto. Em todos os subúrbios.
Então, você tem, e no Recife você tem mais farmácia do que remédio hoje.
Nem tanto.
Mas então você corria para Quatro Cantos e na Quatro Cantos tinha tudo. Era uma espécie de desafio.
Isso.
Ainda é esse desafio?
Ainda.
Tem que ter o seu remédio, o remédio lá?
Principalmente no, quando se trata do Dr. Leonardo, que é um remédio específico. Uhum. E que é muito difícil o mercado trabalhar com ele.
Sim.
E na realidade a gente tem praticamente atendimento a esse tipo de oncologia.
E a farmácia Quatro Cantos é uma espécie dessa que tem porta, mas não usa. Fecha em algum momento?
Não, atualmente, depois dessa violência, depois dessa falta de segurança, a gente está fechando às 22 horas.
Às 22?
22 horas.
Ah, não está virando a noite
não, mais 24 horas não. É impossível.
É
impossível.
Seus vizinhos lá estão abrindo, viu?
Uma farmácia abre, então.
Uhum.
Mas a gente preferiu não correr esse risco.
Certo. Mas durante quanto tempo vocês abriram? O tempo todo?
Nós temos 52 anos de existência e passamos, eu acredito, 40, 45 anos.
Ela vem desde o seu pai?
Não. Ela foi inaugurada em 1970, em julho de 1970.
Já era você, José?
Já era Quatro Cantos, dessa maneira que você está falando. Uhum. Trabalhando, atendendo o público 24 horas, de domingo a domingo. Eu cheguei lá em 82.
Quando a gente estava aqui procurando o presidente das farmácias, que você disse, o presidente é o Zé Gomes. Eu digo, puxa vida. Então...
Não sabia que era tão fácil me encontrar, né?
Exato. E quando ela falou, eu digo, José, mas será que não é o filho dele que está cuidando? Porque você também entrou no ramo de comida, não é?
Isso, foi de restaurante, sim.
Está funcionando ainda?
Não, deixei.
Voltou para a farmácia?
Voltei para a farmácia, exclusivamente. Não tinha saído da farmácia, fiquei exclusivamente da farmácia.
E apitar um joguinho, mas nem nas peladas?
Não, mais nada. Não passo nem perto.
Uhum. Mas a essa altura, agora você pode dizer qual é o seu time, não pode?
Nenhum. Não tenho. Não tive tempo de ter meu time. Comecei com 23 anos.
É, sim.
Muito jovem ainda.
Tem cara que mamando já está chutando a bola. Seus netos não já têm time, doutor?
Tem, com certeza.
Tá vendo?
E ainda bem que ele deixou de ser juiz de futebol, porque a mãe dele agradeceu.
E pediu. Era o grande problema da vida, era isso. Ao sair de casa para ir para o estado, você já saía com esse título de sua mãe aí, sua mãe aqui.
José, e o quadro certo, do seu tempo era o Zé Sebastião Rufino? Era desse tipo?
Não, é Rufino, Manuel
Amaro. Já tinha parado?
Não, Rufino, Manuel Amaro era a parte antes da gente. E no caso nosso foi eu, Cantalice, Marquezine, né? E outros que não se destacaram tanto.
Uhum.
Fundo do baú.
Mas basicamente foi o Zé, Aristóteles Cantalice.
Ah, você já vê daquele quadro que.
Nós nos formamos vendo o Rufino, Amaro e Hélio Ferreira, etc, etc. Armindo Tavares.
Uhum.
Daí então a gente foi
sucedendo. Alessio Siqueira, Inácio Gonçalves. Veja que tudo Papai do Céu já levou. Né? Mas o Rufino está aí.
Exato.
Caminhando por 90 anos, né? Inteiro.
Acho,
né,
que não cheguei isso ainda. Não.
Gilson, eu encontrei Gilson um dia desses. Certamente você era dos mais novos.
Isso.
Chegou bem depois, né?
Isso.
O Fino era dos primeiros.
Isso,
né?
Dos primeiros. Uhum.
Bom, vamos trabalhar, minha gente, porque essa é a nossa missão. Essa história de falta de medicamento, meu prezado Osés Gomes, até que ponto ela já está acontecendo no Recife?
Bom, essa falta de medicamento vem desde a Covid, da pandemia da Covid. Uhum. Isso não é novidade hoje. Ela apenas se acentuou hoje com essa questão das viroses. E o que é que aconteceu? Depois da pandemia da Covid, o mercado se desabasteceu de uma maneira tal que logo antes dela se reabastecer, já apareceu outras crises, etc. E tal. E hoje que nós estamos vivendo é um assunto muito sério, porque uhum. os laboratórios não têm pauta para reabastecer. O laboratório calcula uma demanda de X e essa demanda extrapolou 10 vezes X. Uhum. Então, para repor e atender essa demanda, vai demorar um pouquinho.
Sei. É verdade que já passam de 50 marcas que você não. Que as farmácias estão tendo problema para conseguir?
Mais ou menos isso, talvez mais. Porque dos remédios mais simples, como você falou aí, a dipirona, o soro fisiológico também já é falta no mercado, já existe falta no mercado. Uhum. Então, temos que ter muito cuidado, porque essas crises das crianças, da parte de pediatria principalmente, eu acho que é a parte que está mais sofrendo atualmente.
Doutor Leonardo, eu ouvi alguém dizer, não, você volta para o seu médico e o médico passa outro remédio se você não encontrar aquele que o médico passou. Eu conversei com um médico um dia desse, ele disse, rapaz, a coisa mais chata do mundo é você passar um remédio consciente de que aquele remédio
é o melhor.
Você pensou e tal, e depois o cara disse, não, vamos trocar porque não encontrei, vou procurar outro. Claro, não tendo outro jeito, passa outro. Mas já mexe com o seu trabalho, né?
Sim, e ao trocar também não tem esse outro que ele trocou.
Também não tem o outro.
Que aí é que é
bom
problema,
dia, Zé, bom dia, Antônio. Bom dia, Geraldo. É uma alegria grande ver vocês. Bom dia ao povo de Pernambuco. Não é só remédio. Se fosse só remédio, já seria ruim. Mas o pior é que está faltando também materiais de consumo, insumos. Uhum. Nós estamos sem alguns tipos de fio de sutura, estão faltando, então a gente está tendo que improvisar e adaptar fio de sutura, material de antissepsia, coisas as mais primárias estão faltando no mercado. Uhum. E aí você vai fazer uma análise, aí eu tomei um susto, porque eu percebi, eu que achava que o Brasil era um dos maiores produtores de medicamentos no mundo, descobri que a gente hoje é totalmente dependente da Índia e da China. Isso. Porque a falta de insumos, ela se tornou pior, porque pós-pandemia, me parece que acabou o estoque de boa parte dos medicamentos. Isso. Já durante a pandemia, faltou um que não tem substituto praticamente, que é o relaxante muscular.
Isso.
Né? Então, faltaram os relaxantes musculares. Então, os pacientes, para ser entubados e ser mantidos entubados nas UTIs, eles têm que usar relaxante muscular para que a respiração seja feita pela máquina. E aí faltou. Fora isso, vem faltando as drogas mais elementares. Vários tipos de fio de sutura, analgésicos e outros produtos até de antissepsia têm isso, faltado.
Isso.
Produtos de limpeza básico, tipo clorexidina e outras isso. coisas, em alguns momentos falta. Falta tanto na rede pública quanto na rede privada.
Sim.
Eventualmente, alguns medicamentos que a gente vê faltar na rede pública, a gente acha que na privada vai ter, quando vai na privada, também falta. E o pior, falta nacional.
Doutor, e o consumo de medicamentos, por exemplo, no Hospital do Câncer, onde o senhor está por lá ainda?
Continuo, claro.
Por tanto tempo, tem uma vida ali dentro.
Na vida.
Deve ser uma coisa do outro mundo de consumo de remédio.
É gigantesco. É gigantesco porque câncer é das especialidades médicas, uma das que mais usa medicamento. Uhum. Porque você usa medicamentos para tratar o próprio câncer, você usa medicamentos para as sequelas do câncer, você usa medicamentos para as deficiências e as dificuldades que o câncer produz. E aí o uso de medicamentos é muito comum, muito frequente. E a falta dele, por exemplo, falta um relaxante muscular, você tem que suspender a cirurgia.
Uhum.
Tem que suspender a cirurgia. E muitas vezes é aquela cirurgia que não pode ser suspendida, ela não pode ser suspensa porque é uma cirurgia vital. E aí a gente passou por momentos de muita angústia durante um bom tempo. Uhum. Eu, como cirurgião, sofri na sala em alguns momentos de chegar e não ter o medicamento e você tentar improvisar, mas às custas de um sacrifício muito grande para a gente, para o anestesista e principalmente para o paciente.
Doutor Antônio, aquele seu AS que o senhor fazia e saiu por caminhões aí, um dia desse alguém estava procurando AS e não estava achando. Quer dizer, e além de quando se fala do Lafep, o doutor Robalinho era um grande defensor do AS, do Lafep, e isso no seu tempo me parece, não se discutia esse tipo de falta, ou já tinha problema naquele tempo?
Bom dia a todos, bom dia Geraldo Freire, é um prazer muito grande estar aqui e para esclarecer a população. Olha, no tempo do governador Arraes, nós fomos para o Ministério da Saúde, eu juntamente com Fernando B e algumas. E na época nós dizíamos que o país teria que ter uma política séria, uma política industrial séria. Isso na época, há 20 e tantos anos. Então, por quê? Nós sabíamos, e todos os, e a população sabe, que no tempo, na Segunda Guerra Mundial faltou antibiótico no Brasil. As empresas detentoras das patentes, né, que produziam, não enviaram para o Brasil. Aí, pasmem, aconteceu o mesmo agora na Covid. As indústrias, os países que investiram em pesquisa, com políticas sérias, industriais, não é? Políticas industrial, e aí eles descobriram o medicamento, produziram, e as prioridades ficaram por lá, não é? Uhum. Então, faltou, não é, medicamento, e estamos, não é, esse negócio está caminhando até o presente momento. Eu quis trazer, veja bem, nós falamos em política industrial séria. Uhum. É, quando estava no LAFEP, nós começamos o projeto para a produção de medicamentos para AIDS.
Isso.
O Brasil não produzia. Então, essa política de medicamento gratuito, né, universal, de AIDS para os pacientes, começou aqui em Pernambuco. Nós fomos pioneiros no mundo em lançar genéricos. Uhum. Então, começou... E aí, nós estimulamos algumas empresas produzirem a matéria-prima aqui no Brasil. Inclusive, nós no Ministério da Saúde aceitávamos um sobrepreço de até 30%, uhum, caso é justamente uma política para estimular. Eu queria mostrar aqui aos senhores, por exemplo, isso aqui é a dipirona, tá certo? Para, uhum, produzir a dipirona, certo? Existem, ó, diversas etapas. Esse primeiro daqui, o Brasil não produz, uhum, porque é uma política, não é? É uma matéria-prima de base, e o Brasil não fabrica a matéria-prima inicial, não tem uma refinaria de petróleo que produz, não é, que pode extrair esses produtos químicos iniciais. Sim. Então a gente fica à mercê da Índia e da China. A nossa política deveria ser uma política de Estado, né? Uma política de longo prazo para estimular a indústria de petróleo e a indústria petroquímica de produzir os produtos iniciais da síntese. Então, dá nisso aí. Agora, mesmo se nós quiséssemos produzir agora, teríamos que ser competitivo em preço com Índia e China, uhum, não é? Porque o cenário... O mercado brasileiro é insuficiente para consumir todas. Teria que ter um mercado mundial. Sim. Então, é sério, não é? Nós não produzíamos máscaras, não é? Sim. Não, isso, tínhamos tecnologia para isso. Então, veja bem.
Foi para a China também, né?
Para a China e Estados Unidos. Sim. Então, é impressionante.
Estados Unidos compraram a China, deu até um rolo que eles iam comprar mais do que os outros partindo na frente.
Barraram aviões e navios.
É? Então, eu não queria.
Daqui a pouco, para fazer menino, tem que mandar a China fazer.
Eu preparei, viu, já para mostrar aqui. Veja bem, isso foi a minha administração no LAFEP. Veja o faturamento aqui, uhum, tá certo? E nós investimos em tecnologia. Montamos um setor de soro. Nós fomos pioneiros no Brasil em comprar uma máquina automática para encher soro, e também de injetável de pequeno volume. Uhum. Aí eu tentei levar os meus alunos do curso lá de hemoterapia e de hemoderivados para conhecer o setor de injetável. Eles disseram que tinham fechado. Sim. Fechando numa época que estamos precisando. Uhum. Faltar soro. Tudo bem faltar de pirona, porque a matéria-prima... Mas soro é sal e água. É inaceitável uma coisa dessa. Então, é um descaso com a política industrial desse país. Isso não seja... a gente pode dizer que não é nem política industrial. Simplesmente é uma decisão política de produzir produtos, alguns produtos essenciais.
E um paísão desse tamanho, não é?
É inacreditável.
Não é?
É inacreditável. Uhum. E quando surge um problema como esse, é que você percebe o quanto o Brasil não é para amador. Uhum. É impressionante, porque, na verdade, é um país de amadores. A gente vive completamente dependente. A gente vê que a China fez o que quis durante a pandemia, porque ela era dona dos insumos de praticamente, uhum, tudo. E o mundo inteiro é refém da China. Uhum. Geraldo, a gente olha um saquinho desses é produzido na China. A gente olha, vai numa feira e você vê uma bandeirinha do Brasil é feita na China. É inacreditável. Tudo que você vai e olha está lá, made in China, made in China, made in China. Uhum. Então, como é que a gente deixa se tornar tão dependente, não é, de um país que, na verdade... teoricamente, não é confiável. É um país que você não vai poder contar com ele, porque nas grandes pandemias é que a gente vê que o salve-se quem puder é real.
Doutor Antônio, traduza para que as pessoas saibam o que é insumo, porque a gente fala insumo. Tem gente que pode até pensar que é suco de laranja. O que, na verdade, é insumo?
Eu trouxe justamente esse mapinha aqui com esses produtos químicos. Veja bem, para produzir adipirona, precisa uma, duas, três, quatro, cinco, seis, até 10 etapas. Agora, cada etapa dessa, o Brasil teria que ter condições de produzir. Por exemplo, o primeiro composto da primeira etapa, vamos dizer, a gente diz que é insumo,
certo?
A matéria-prima inicial, o Brasil não produz, não tem capacidade técnica para produzir. Então,
Nunca esteve. Capacidade talvez, agora não quis ter, né?
Não tem política.
Exatamente.
Capacidade tem. Sim. Um país tem cérebros, tem indústrias.
Fabrica avião, como é que
tem? Tem indústrias, tem cérebros, mas não tem política. A gente não pode, não pode ser irresponsável e criminoso a esse ponto. Isso é, e o que é pior é que os nossos cérebros que estão na universidade não estão podendo serem polidos, porque a universidade é fracassa. Não é? Nós não temos universidade entre as 250 maiores do mundo, enquanto que na Turquia tem, no Egito tem, inclusive esses países que tem um regime um pouco, né? E o Brasil não tem. Então, os nossos cérebros deixam de ser lapidados. Isso é o maior crime.
Você sabe que quando o presidente teve recentemente na Rússia, aí voltou exultante, porque quando chegou na Rússia conseguiu encontrar um jeito de comprar produtos para a área agrícola. Não é?
Fertilizantes
para a área agrícola. Aí você dizia, eu sempre ouvi dizer que o bom de um país é vender. Comprar, já você já compra o que você não
já
tem.
Já depende.
Né? Quando você vende, você forma dinheiro. Não, aí vamos vibrar porque nós estamos comprando. Temos agora alguém que faz o favor de nos vender. Isso tem que mudar, né?
E o pior de tudo, Geraldo, é que alguns produtos para a confecção dos fertilizantes, como o potássio, nós fomos a maior reserva de potássio do mundo por muito tempo. E ainda talvez ainda sejamos. Mas não tem como explorar. Eu soube, aprendi até, tive uma aulinha com um químico, de que nas perfuração de poço de petróleo, você passa pela camada do potássio, na captação do potássio. E aí, no mundo todo, para-se nesse momento da perfuração, aspira-se todo o potássio, faz a reserva dele e depois segue para o petróleo. No Brasil, não. Passa direto do potássio. Não, a gente tem muito. E assim, a gente acabou com a reserva de potássio do Brasil. Por isso que nós estamos nessa crise hoje de fertilizante.
Umas perguntas aqui para o nosso Osés Gomes, já que ele tem o remédio para vender na farmácia dele. Um dia desses, Osés, nos disseram aqui que um dos problemas que as farmácias estão enfrentando era com uma greve dessa chamada, o trabalho com má vontade do pessoal do porto, do Swap, por exemplo. Como é que são os auditores fiscais? E aí os auditores fiscais, naquela operação de lentidão, não é? Operação padrão, como eles chamam, não fazem greve, fica na operação padrão. Aí a sua carga chega hoje e você só vai conseguir tirar essa carga daqui a 3-4 meses. A gente estava ouvindo aqui o presidente do sindicato que vende frutas, e ele dizia o seguinte: olha, o nosso problema está pior, porque para exportar a gente está com o mesmo problema. Essa operação padrão está existindo há quase um ano, isso não foi resolvido, e a gente manda a fruta para lá, só que a fruta apodrece antes de sair. E aí a gente perde. Então são essas coisas que precisam ser resolvidas, né? Eu lhe pergunto, isso é um dos problemas ou isso não é bem por aí?
Nós diríamos que esse não é o problema crucial. O grande problema nosso é a falta da indústria fazer o produto, produzir o produto. Porque a partir do momento em que acontece, sai da indústria para o mercado, quando chega na alfândega, alguma coisa assim, dá-se um jeito, se resolve, se faz uma pressão e acontece. Agora, a falta de fabricação é o problema mais sério que nós temos hoje. E a falta da matéria-prima, a falta dos insumos, a falta de planejamento para uma crise como essa que nós estamos vivendo, que não existia esse planejamento. Porque saímos de uma pandemia, entramos em outras pandemias, que também hoje a gente já considera pandemia, é pandemia de macaco, é pandemia de gripe, é pandemia disso, daquilo, aquilo, outro. E isso faz com que a gente tenha uma maluquice, fica maluco o planejamento de produção. Uhum. E aí a questão da indústria fica refém quando passa na alfândega, aí fica a indústria da matéria-prima, fica, em síntese, não tem quem produza nesse país dessa maneira. Uhum. Esse é o grande problema.
Doutor Antônio Alves, seria impossível a gente conversar com o senhor, aproveitando também o doutor Leonardo aqui, e não entrar nesse assunto da maconha, da cannabis, porque as pessoas ouviram o começo do nosso debate, esse era um assunto que vocês estavam tentando resolver há 30 anos. Se eu estive no Chile, e aí você passa em qualquer rodoviária, em qualquer canto, estão lá diversos tubinhos para vender com remédio de cannabis de todos os tipos. Para chegar aqui você tem uma complicação enorme, tem as bancadas políticas discutem isso de uma forma doida, como que você, o fato de você tomar um remédio que foi extraído da maconha, como que você estivesse se viciando por conta disso. E aí a gente sabe que se usa cocaína para isso, tantas outras coisas, e o mundo vive bem por conta disso. É uma coisa que Gabeira, quando começou, deixa eu desligar você daqui. Gabeira dizia, a maconha ainda vai salvar o Brasil. Talvez exagere de maconha, de Gabeira, mas eu lhe pergunto, tantos e tantos remédios, porque eu estava vendo isso, um lucro de alguns países americanos com a produção de remédios de cannabis é do tamanho do mundo, e nós não estamos tendo esse lucro. Repito, começamos a fazer isso aqui em Pernambuco e terminamos não fazendo. Por quê? O que é que está havendo?
Eu acho que é um bom exemplo que a população vai ter, não é? Vai ter com a cannabis. Veja bem, o Brasil importou 5 milhões de dólares em óleo de cannabis. 5 milhões. A Anvisa, que é o órgão regulatório brasileiro, autorizou a importação em 2015 de 15 mil receitas. Em 2021, 33 mil receitas. Então, para a população entender bem, então nós estamos importando, ou seja, estamos perdendo divisa, não é isso? Enquanto que, por exemplo, o ex-prefeito João Paulo e deputado federal, ele tem um projeto, elaborou um projeto que autoriza o cultivo da cannabis pelas associações de doentes.
Sim.
Por que isso não é autorizado? Então, nós estamos importando o óleo, nós estamos importando o produto, e por que a nossa Assembleia não autoriza o plantio por associações de cannabis? É cannabis medicinal, vamos assim dizer, por associações. Ou seja, pode se perguntar, e a cannabis realmente tem efeito? Uhum. Eu gostaria de dizer para o nosso ouvinte que no Brasil já existe um medicamento registrado para cannabis, um medicamento para esclerose múltipla, ou seja, para as pessoas que... Então, é um medicamento aprovado pela Anvisa. O FDA dos Estados Unidos aprovou o medicamento à base de canabidiol para epilepsia. E as associações sabem, a população sabe, que 30% das crianças que têm epilepsia não tem nenhum medicamento do mundo que resolva. Mas a cannabis resolve. E existem vídeos na internet das crianças ingerindo a cannabis e diminuindo o ritmo epilético. Então, gente, é comprovado, não é? E não é à toa, porque quando se descobriu o THC, a maconha tem dois componentes. Um é o THC, que dá o barato, e o outro é o CBD, que tem um potente, tem uma potente ação anti-inflamatória e anti-radicais livres. Então, tanto é que já existem medicamentos aprovados, Canadá, Israel, Estados Unidos, inclusive no Brasil. Então, não tem questionamento. E por que esse projeto do ex-prefeito João Paulo não é aprovado em Pernambuco? Iria propiciar uma economia enorme, mas eu não só falo só em economia de dinheiro. Iríamos desenvolver tecnologia, gerar emprego, né? Gerar emprego, e outra, o desenvolvimento tecnológico em Pernambuco. Você sabe que a maconha ela existe há 12 mil anos. Ao longo dos anos, um tipo, a mesma maconha, uma diminuiu de tamanho, não cresceu muito e produz mais THC, que é o euforizante. A outra cresceu demais, que produz fibras. Então, essas fibras você pode produzir papel, tecido, que poderia beneficiar o jeans, não é? O polo aqui do Agreste e tudo mais. Então, é um exemplo, não é? Que a Assembleia, através do projeto do ex-prefeito, poderia aprovar, e aí Pernambuco poderia dar um salto enorme, além de diminuir o sofrimento da população, porque para Alzheimer, para Parkinson e para dor, né, isso...
É agora, não tem projetos semelhantes que estão sendo discutidos na Câmara Federal há anos e anos e anos, e também do ano? É impressionante isso, né? O nosso Daniel Coelho, inclusive, já esteve aqui participando de um debate, porque ele tem uma pessoa na família que precisava desse medicamento, e ele disse que tem debates calorosíssimos em Brasília para fazer isso evoluir. Aí surgiu, de repente, uma bancada evangélica que vem com um argumento absurdo, né? Porque você não... Não, porque isso é pecado. Aí é para se lascar.
Com licença, é bom frisar que esse THC que lhe dá o barato, ele é altamente potente. Ele dilui a camada beta-amiloide do cérebro, né? E a pessoa com Alzheimer pode haver regressão do avanço, inclusive recobrar um pouco da memória. Isso é publicação feita, não é, não é invenção. Nós vamos publicar agora nos Estados Unidos, vamos publicar um trabalho agora com Alzheimer, feito com rato, né? O meu grupo é da Universidade Rural, com o professor Dr. Valdemiro, né? E eu fico com a parte clínica e ele com a parte animal. Nós estamos publicando agora nos Estados Unidos a evidência da ação da cannabis em Alzheimer, e o próximo trabalho, que já está sendo concluído, é com autismo. Nós sabemos que existe autismo moderado a grave e crianças que não falam. E o maior desgosto das mães e pais é que as crianças não falam. E depois do tratamento com a cannabis, eles voltam a falar, eles começam a falar, não é? Ficam mais sociáveis, diminui a irritabilidade. Isso são dados científicos. Olha, eu trago trabalho científico.
Doutor Antônio, mas não se disser, já tem 6 ou 7 medicamentos à base de cannabis que a Anvisa liberou para vender no Brasil. Até que ponto essa venda... É facilitado, é complicado comprar. Ainda hoje é complicado comprar qualquer outro.
Não são 7, na verdade são 13.
13.
O 18, mas não é um produto, não é um medicamento. Uhum. Esses produtos só tem um registrado, que é o da multinacional no Brasil. Esses são produtos. E eles têm que provar a eficiência em 5 anos. Então, facilita um pouco, porque gera concorrência. Um tratamento de R$ 2.500 por mês há algum tempo atrás, é claro, com a concorrência vai diminuir. Mas se diminuir para R$ 1.000, R$ 800, é muito caro ainda para a população de baixa renda, não é? ter acesso, e para a população de classe média mesmo ter acesso. Se baixar de 2.500 para 800 por mês, é muito caro ainda. Então, necessitamos de cultivar.
Aquele seu medicamento, então, desenvolvido para fechar o assunto do Hospital do Câncer com o Dr. Leonardo, há 19 anos. Eu lhe pergunto, foi superado aquilo? Se quiser fabricá-lo, ainda pode? Ainda tem a bula? Pode se retomar aquilo que era para, no caso, era para dor?
Não pode, porque o Brasil, a Anvisa não autorizou ainda o cultivo. Nós teríamos que comprar. Veja bem, isso aqui é o meu protocolo de ensaio clínico para autismo. Eu tenho um protocolo desse para outras doenças. Então, já foi aprovado pelo Comitê de Ética. Mas agora, para eu dar início, na minha clínica, ou então no Hospital do Câncer, nós teríamos que importar a matéria-prima.
Sim. Eu acho que esse é o eixo.
Está aí, o povo está entendendo bem. Se por acaso nós já tivéssemos autorizado o plantio pelas associações, não é isso? Então, ao invés de importarmos, poderíamos usar.
Tem uma associação aqui na Paraíba que, em geral, ela entra nessas causas e entra com muito sucesso. Nós não podemos copiar em alguma coisa, não?
Mas eles têm autorização judicial, né? Eles atendem mais de 35 mil pessoas no Brasil inteiro, só que eles não fazem pesquisa, né? Eles fazem o produto, né? Então, o meu projeto, o projeto da minha equipe, é realizar pesquisa, comprovação da atividade. Né? Então, para epilepsia não precisa, que já tem medicamento. Para dor não precisa, não é isso? Então, tem o que resta, mal de Parkinson, Alzheimer e autismo, são um problema de saúde pública em qualquer parte do mundo, não tem nenhum medicamento autorizado no mundo. E nós estamos aqui com o projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética e vamos ter que importar. Está aí. Vamos ter que importar a matéria-prima para realizar uma pesquisa.
O prezado Osés, presidente das farmácias, e como é que estão se virando as farmácias de manipulação? Se elas trabalham com insumo, pelo menos é assim que eu entendo. Elas trabalham, elas recebem o insumo e fazem os produtos. Ela deve estar numa tremenda crise também.
Uma boa pergunta essa sua. Imagina, o industrializado é um problema. Sim, imagina o insumo, porque a gente entende que o industrializado sofre a consequência da falta do insumo. E como uma farmácia de manipulação vai exatamente ter acesso a esse insumo, que já é precário? Esse é o grande problema, que também é a grande saída da farmácia normal, da drogaria, que poderia ser resolvido pela farmácia de manipulação. Mas que também, quando o médico prescreve, poderia dizer, não, vai mandar manipular. Chega na manipulação, infelizmente não temos como fazer a manipulação. E está criado um problema.
Não existe um insumo, né? Essa é a verdade. É como se a gente tivesse, no Brasil como um todo, ele tivesse medo de competir com o tráfico. Essa que é a verdade. A maconha não pode porque ela é tráfico. Aí a gente esquece dos opioides. Você vende, você sabe disso. Os opioides, o ópio, por muitos anos foi banido, era considerado um monstro, o ópio. A própria bebida alcoólica, o álcool, ele foi considerado, não, eu não peguei isso, acho que geral talvez tenha pego, o tempo que beber era crime. Era considerado algo gravíssimo. Usar ópio era algo gravíssimo, como é a maconha hoje no Brasil. Só que os opioides começaram a vender de uma forma tal, eles são usados de uma forma tal, que eles hoje são mandatórios na cirurgia, na medicina, na dor, nas UTIs, porque os opioides são drogas importantes para dor, para vários tipos de ação, e precisam ser produzidos. E a gente tem a matéria-prima, que é a maconha, aos montes, pode crescer a produção astronomicamente, mas nós temos medo do traficante, medo do tráfico. Por quê? Porque acha que se a gente plantar e vai vender para o traficante,
vai alimentar a cadeia.
Quando, na verdade, não é isso. Será que nós somos tão impotentes ao ponto de não conseguir isolar especificamente áreas para plantação legal da maconha? E será que quem planta maconha não teria competência suficiente para saber que aquela maconha para uso medicinal, ela vai se tornar valorosa, ela vai ser um produto de exportação? Isso. Ele não vai mais querer fazer maconha para fazer um baseado, um cigarro, não, de jeito nenhum. Ele vai produzir para vender. para exportar e vai ganhar muito mais dinheiro e vai fazer uma cadeia produtiva enorme, que vai desde o agricultor ao proprietário, ao manipulador, às cooperativas que assim o façam e aos exportadores. Uhum. Então a gente teria uma cadeia inteira montada em cima de um produto que a gente tem. E Pernambuco é um grande produtor.
Estava com medo de entrar no assunto maconha, porque ele toma um tempo e ele emociona. Né? Mas aí, e os outros? O tempo vai passando, né? Como é que a gente pode resistir aqui a não fazer uma crítica à falta do AS no LAFEP? Eu pergunto, quantos laboratórios tipo LAFEP nós temos no Brasil?
Muitos injetáveis estão.
São muitos?
Eram 19 laboratórios tipo do LAFEP, que se chama laboratório oficial, laboratório público. Mas eles são frutos de políticas, né, errôneas, e muitos estão falindo, muitos estão fechando as portas.
É lamentável. O Hebron, o senhor tem informação?
Tem, o Hebron.
Muito serviço depois, a cabeça principal. Nós perdemos, mas certamente outras pessoas estão tocando o Hebron em frente. Né?
O Hebron é um exemplo de sucesso, né? Instalado aqui em Caruaru, ele tem produtos, né, fitoterápicos, também
exportam.
Mas veja bem, só que ele não produz a matéria-prima inicial, entendeu? Agora aqui o cabo, né, a refinaria deveria estar produzindo a matéria-prima inicial para produzir os medicamentos aqui. Aí seria um grande avanço tecnológico e de economia de divisa e beneficiaria a população.
Agora, esse é um assunto, não é, doutor Antônio, que teria que ter de frente o Ministério da Saúde. Né? Um ministro criativo, como foi Zé Serra, né? Que falta faz, né? Esse assunto não pode morrer aqui, né? Porque...
O Ministério da Saúde tem um setor de produtos estratégicos, de medicamentos estratégicos. Deveria ter uma política estratégica para o país, mas não tem. É lamentável que isso ocorra.
Qual a proporção de remédios que você tem que trazer de fora para dentro, José? 50%?
Fora do país?
Sim.
Não, hoje a gente não importa, todos os produtos são embalados aqui. Uhum. A matéria-prima, toda matéria-prima é importada.
Então o nosso problema está sendo na matéria-prima.
Exatamente.
É o espermatozoide que está rodando.
Exatamente.
Menina a gente tem.
Porque nós não podemos vender produtos importados. Tem que ser uma licença especial da Anvisa, é um problema muito sério que não vale a pena. Uhum. E isso aí é apenas pessoas individualmente que têm alguma necessidade de... Por exemplo, o doutor de oncologia tem alguns produtos que muitas vezes ele não encontra aqui no país e vai buscar lá fora, e aí tem que ter uma licença especial, autorização especial para que esse produto chegue aqui no país.
Doutor, nesse momento de crise que a gente está tendo agora, às vezes você tem até um remédio em casa e esquece que tem, está lá uma caixinha. Eu lhe pergunto, nessa coisa do vencimento, que um dia desse alguém me perguntou sobre isso, o que a informação que me deram é que esses remédios são fabricados com um prazo de validade tão esticado, que às vezes ele é para 2 anos, mas ele valeria mais um. Agora, ninguém pode correr o risco também de tomar um remédio que está vencido, né?
O problema é o risco, não pode, exatamente. Né? Não, alguns eles sofrem processos de oxidação e outros tipos de complicações químicas em que ele deixa de ser... O elemento ativo dele deixa de funcionar. Uhum. Então, eu não podemos aqui...
Desaconselho por completo.
Que remédio, claro, vencido. O remédio vencido é perigoso. Principalmente aqueles remédios que são mais perecíveis, que você abre, tipo colírio. O colírio, você abre um colírio para uso e ele tem um prazo. Abriu, você tem que usar até o fim e depois joga fora, porque ele vence muito rápido. Ele se estraga e ele pode gerar danos. Mas eu me preocupo mais, esse é um problema que eu estou passando de perto, familiar... É com a falta no Brasil, Geraldo, pasme, uma coisa mais elementar, chama-se BCG. BCG, que é uma droga, está faltando no Brasil. Não tem BCG. As pessoas que têm câncer de bexiga, carcinoma papilífero de bexiga, que tem que fazer o uso de BCG de forma continuada, por um longo tempo, não estão tendo acesso a BCG porque não tem no Brasil BCG. E aí nós voltamos a comprá-la na Índia. Sim. Ou seja, o próprio cliente, o plano de saúde diz que paga, mas não importa. Você tem que primeiro importar para depois pagar. Aí vem o problema. Ele vem da Índia. Custa uma besteira. O BCG é baratíssimo. Seria para uso completamente popular. Mas ele, como vem da Índia, ele é barato. Mas tem o frete aéreo. Depois, o imposto de importação, que é absurdamente alto. E ele não para em Recife. Ele para em São Paulo. Para em Santos. Aí tem um frete aéreo de Santos para São Paulo, para a distribuidora. Depois tem outro frete aéreo de São Paulo para Recife. Quando ele chega aqui, um remédio que sairia por R$ 1.500, R$ 2.000 no máximo, está saindo por R$ 10.000, R$ 20.000 quando você compra uma caixa para o tratamento de 3 meses. Uhum. Então, é um verdadeiro absurdo, é um negócio inacreditável. E ao que eu me informei, não sei se você me confirma isso, você trabalha com farmácia, é que há um processo na Anvisa para aprovação desse produto que é produzido no Brasil. Isso. E esse produto está travado na Anvisa há meses. Meses. Não sai, não anda, não vai, porque
falta vem COVID. Falta definição.
Falta definição para a liberação do uso.
O senhor sabe que esse o remédio mais caro do mundo, esse que vai para R$12 milhões, a gente fica pensando como é que um remédio pode custar 12 milhões, né? E é para crianças que parece que com uma dose já se resolve. Então, o mundo tinha que parar para cuidar disso. Mas o Brasil, segundo fui informado, o Ministério da Saúde aqui resolveu comprar o remédio. Porque estava todo mundo judicializando e tinha que comprar, pagando no pé esses 12 milhões. Como o Ministério da Saúde resolveu comprar, não sei como é que é. Porque o que mais a gente tinha era gente na internet fazendo, sim, cota para comprar isso.
AMI, até a associação tinha.
Exatamente. Então, o que se diz é que agora, a partir daí, o Ministério da Saúde não vai comprar por 12 milhões. Ele estaria comprando na hora da judicialização. Mas como ele compra em grande número, ele deve estar comprando por 5, sei lá, alguma coisa, já começou a ganhar. Então, se você resolver um problema desse, é claro que se quiser resolver outro, dá para resolver, né? Agora, o senhor fala que as refinarias podem fabricar esses insumos?
Pode.
Uma refinaria como a nossa aqui no caso?
Isso. É a indústria petroquímica, se chama. Então, o produto inicial, o benzeno que vem do petróleo, do benzeno você faz uma quantidade enorme de matérias-primas para a obtenção de medicamentos. Uhum. Então, a indústria, por exemplo, além da indústria do petróleo, a indústria de química mesmo, de, uhum, de fabricação de insumos e derivados. Então, o que é que o Brasil faz? Existem algumas empresas que importam já o produto quase todo elaborado, chega aqui e faz a última parte. Isso não resolve o problema.
O que é que houve com o Imunopavo, que chegou a ser famoso aqui no Lafete? Né? E de repente o Imunopavo desapareceu. Ele desapareceu porque não funcionava ou porque não foi possível continuar produzindo ele?
Porque era muito barato.
Era muito barato.
Era muito barato.
E era tratado para erisipela, né? Algumas pessoas estavam bem com ele.
E o resultado era muito promissor.
Uhum. Só quem tinha era o Lafep.
Lafep era uma associação com o Instituto de Antibióticos da Universidade. Todo mundo ganhava. Isso. E o público ganhava e terminou sendo havendo a desistência da produção.
Sem nenhuma intenção de fazer crítica ao Lafep de hoje, mas o que a gente sabe que o Lafep está produzindo é óculos há um bocado de tempo, né? Esses óculos vindos para...
Tá, chineses.
Né? Fica parecendo que a função não é essa. Está, né? No paralelo e está deixando de entrar no oficial feito no dinheiro.
E a Hemobras. A nossa Hemobras, o que é que ela está produzindo? Está lá a Hemobras, aquele mundo que fez... Eu, inclusive, fui garoto propaganda da Hemobras quando se produzia a cola biológica.
A cola
biológica. Eu usei muito a cola biológica. Fomos escolhidos 3 aqui no Recife para fazer uso da cola biológica, experimentalmente. Como eu tinha um volume cirúrgico muito grande, eu fui um dos 3 escolhidos. E a cola maravilhosa. Uhum. Tudo funcionava bem. Mas cadê essa cola? Onde está? Cadê a Hemobras? Qual é o papel da Hemobras hoje? A gente continua importando. Estamos guardando soro para exportar e comprar produtos.
Isso. O nosso tempo se venceu. Quero agradecer muito aos senhores e esperar que a gente continue aceso para falar desse assunto outras vezes, até cansar. Sim. Não é verdade?
Ou alguém
resolver. Muito obrigado.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.